O CBN Saúde de hoje vai falar sobre Zika vírus, principalmente, nosso principal tema. Vamos falar também da dengue, febre chikungunya. Vamos falar do famoso mosquito da dengue que tem assolado a vida dos brasileiros. Está nos noticiários diariamente. O nosso entrevistado é o infectologista Luiz Jorge Moreira. É um tema que interessa a todos os nossos ouvintes, mas a gente queria lembrar que esse programa foi gravado no sábado, dia 13, então nós não podemos ter aí a participação direta dos nossos ouvintes. No final do programa, o Dr. Luiz Jorge pode deixar um e-mail dele para que você entre em contato, tire suas dúvidas. Inclusive, ele tem um blog em que ele trabalha esses temas. A gente vai indicar daqui a pouquinho o blog dele para que você possa entrar em contato com outras informações a respeito disso, com mais detalhes, tirar suas dúvidas. E no começo dessa conversa, antes até de cumprimentar o Dr. Luiz Jorge, eu quero falar dos números de casos confirmados de microcefalia no Brasil. Cresceu 14%. Já chega a 462 registros, foi o boletim de ontem. Nós tivemos aí, desse total, 14 tiveram resultado positivo, ligado ao vírus Zika vírus, com novos testes. Nós temos 17 bebês com a confirmação desse vírus, 141% de aumento, inclusive, nos casos. E nós vamos tentar entender um pouquinho essas doenças. Eu queria começar, primeiro, cumprimentando o Dr. Luiz. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço o convite. Vamos tentar tirar a dúvida da população sobre essas doenças e tentar melhorar o panorama aqui na cidade de Maringá.
Bom, eu queria entender um pouquinho, acho que todo nosso ouvinte quer entender, como é que o mosquito transmite três doenças. Antes era a dengue, se falava da dengue. Aí surgiu chikungunya. Agora todo mundo muito preocupado com os números do Zika. São números que crescem assustadoramente. E no centro disso, um agente que é o mosquito. A diferença dessas três doenças com o mesmo transmissor?
Olha, e são mais doenças ainda. Não podemos, não podemos esquecer da
essas
febre amarela.
Essas são só as famosas.
Essas são só as famosas. A febre amarela, que já foi uma doença muito comum no Brasil, que hoje em dia está controlada através de vacina. E é através da vacina da febre amarela que a gente espera conseguir a cura dessas outras doenças. Também tem outros tipos de vírus, são os flavivírus. São os vírus que compartilham esse mesmo mosquito como um agente transmissor. É, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Vamos tentar fazer uma analogia. Você imagina que você vai para um hospital porque você vai tomar um remédio. O remédio vai ser aplicado uma injeção intramuscular. Então você vai tomar essa injeção, a enfermeira vai pegar o medicamento, vai colocar numa seringa e através da seringa da agulha ela vai injetar isso daí. O mosquito nada mais é do que a seringa.
Uma seringa voadora.
É uma seringa voadora. Ele só serve para inocular o vírus no teu organismo. Ele só coloca o vírus dentro de você. O mosquito também é doente. O mosquito também está sofrendo da doença. A gente não sabe se ele tem sintoma ou não. Provavelmente não tenha. Provavelmente o mosquito só utilize o fato do mosquito. O vírus só utilize o fato do mosquito transmitir isso daí através da picada para ter acesso à tua corrente circulatória e para você poder adquirir a doença. O mosquito nada mais é do que um vetor. Um vetor é algo que transmite, assim, que inocula dentro do organismo da pessoa esses vírus, que são seres microscópicos. Se o mosquito já é pequeno, o vírus é milhões de vezes menor. Você não consegue ver o vírus nem com um microscópio.
A diferença da condição da doença dentro do mosquito, ou seja, a forma de transmissão da dengue, zika, chikungunya, são diferentes?
Elas vão compartilhar a mesma coisa. Os vírus vão ficar alojados nas células do mosquito e quando o mosquito faz a picada, ele inocula isso daí através daquele veneno que ele coloca na tua pele para você não sentir a picada. Essa é a maneira que ele se defende, né? Os vírus, eles costumam se alojar nas glândulas salivares do mosquito. Então, ele inocula o vírus na tua pele e o vírus se aproveita disso para atingir a tua corrente circulatória. O vírus, ele se adaptou ao mosquito para poder fazer isso. Né? E são todos vírus da mesma família, os flavivírus.
Agora, a dengue e a chikungunya, por exemplo, tem uma transmissão aparentemente quantitativamente menor. O Zika vírus assusta o número de casos que crescem. E no caso da dengue, já convive com ela, tem sempre os líderes tentando falar de qual é o índice de infestação. Por que diferença de números? Existe uma diferença na hora da transmissão? Quer dizer, o mosquito tem que circular de forma diferente para transmitir uma dengue, uma chikungunya?
O que a gente sabe da dengue é que, por exemplo, quem pica é só o mosquito fêmea. ela necessita do sangue humano para poder maturar os ovos que estão dentro dela. Então ela se alimenta de sangue porque ela utiliza o ferro e os demais nutrientes do sangue para isso. O que a gente sabe é que os ovos já nascem contaminados pelo vírus da dengue. No caso da dengue, os ovos, quando eles se tornam larvas e depois mosquitos, eles já vão se tornar mosquitos que transmitem. Eles não precisam picar ninguém antes, adquirir o vírus e passar para outra pessoa.
Por isso esse combate aos focos.
Por isso esse combate aos focos e por isso que a dengue é tão eficiente na transmissão. Já o chikungunya, isso não acontece. O que se sabe é que o chikungunya, a pessoa precisa ser picada por um mosquito que já picou alguma pessoa que já tem a doença. Então só em locais que vão ter uma quantidade muito grande de vírus, que isso daí vai estar acontecendo num número muito grande. E da Zika a gente não sabe ainda. Pela maneira da transmissão, pela quantidade de casos, parece que ela vai seguir o mesmo caminho da dengue. Ou seja, os mosquitos já vão nascer infectados e já vão nascer transmitindo o vírus Zika para aquelas pessoas que forem picadas.
Zika é uma doença antiga ou ela é tão nova quanto os noticiários dela?
Esse vírus foi descoberto em 1947. Foi descoberto em Uganda, um país da África, nas florestas de Zika. Daí vem o nome dele, né? Eles colocavam macacos na beira da floresta e de tempos em tempos tiravam o sangue dos macacos para ver se descobriam algum vírus novo. Um vírus, alguma bactéria, algum outro micro-organismo. E lá descobriram. Em 1952 descobriram que ele podia afetar humanos. Porém, isso daí eles estavam restritos a essa região. Desde o começo dos anos 2000, vem surgindo alguns casos esporádicos no sudeste da Ásia e mais recentemente houve um surto na Polinésia Francesa. São ilhas bem próximas ali àquela região do extremo oriente, da Austrália e tudo mais. Nessas regiões houve um aumento de casos de Zika. Posteriormente descobriram que houve um aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, a gente pode conversar depois sobre ela, e depois que o Brasil notificou a microcefalia, eles resolveram dizer que lá também teve, porque eles não tinham avisado isso para ninguém. Vale ressaltar que são ilhas muito pequenas, então são países microscópicos, assim que não tem relevância mundial nenhuma.
Por isso que não tocaram nesse assunto.
Por isso que nem tocaram nesse assunto, eles não divulgaram para o exterior. Uhum. Então o vírus veio trazido para o Brasil, provavelmente por imigrante ou por turista, e aqui ele arranjou um local propício, porque o mosquito está no Brasil, já transmitindo a dengue há vários anos, já foi erradicado na década de 50.
No caso, o Zika está há muitos anos no Brasil.
Não, o mosquito. E provavelmente o Zika veio junto com a Copa do Mundo, aquele grande fluxo de turistas, porque depois da Copa do Mundo 2014, começaram a apresentar casos, que foram os casos do primeiro semestre de 2015, na região do Nordeste. Muito provavelmente trazido ou por turista ou por imigrante.
Se ele veio na Copa do Mundo, se isso foi em 2014, estamos aí há 2 anos praticamente, significa que nós temos alguns casos que já existiam e nós não tínhamos conhecimento disso, porque o número de casos de Zika no país preocupa.
Esse vírus foi divulgado que existia a primeira vez aqui no Brasil no primeiro semestre de 2015 e foi noticiado como uma doença branda, tipo uma dengue fraquinha. Porque o sintoma dela é mais leve que o da dengue. Porém, as gestantes que pegaram isso daí começaram a desenvolver a microcefalia, os fetos dela começaram a desenvolver a microcefalia, e isso foi noticiado só depois que eles já estavam muito próximos de nascer. Isso já era novembro, outubro, novembro. Aí sim que se deu a real importância que o vírus tem hoje. Porque no primeiro semestre todo mundo achou que era só um caso de uma infecção viral que não teria nenhum tipo de ocorrência posterior.
Agora tem uma coisa interessante que é, no caso das gestantes que acabam sendo, tendo seus fetos, seus filhos com microcefalia, não se comprova muito que nem todos eles tenham uma relação com o Zika vírus. Significa que a maior parte das mulheres que tenham tido Zika não vão ter filhos com microcefalia, ou que vão ter, ou a gente desconhece essa relação entre o Zika e a microcefalia?
É, Nenhum vírus causa uma doença 100% que vai dar a mesma manifestação. Então, é possível que ou essas mães, porque nós temos hoje cerca de 400 casos que são confirmados de microcefalia, quer dizer, a cabeça dos bebês está menor do que o normal, só que apenas 41 são ligados ao Zika. Pode acontecer por duas coisas. O fato da mulher ter tido Zika em algum momento da gravidez em que não foi possível confirmar, porque o exame atual, o exame que se usa hoje, ele só consegue detectar a doença até o quarto dia. Ou o vírus ele vai afetar apenas algumas gestantes. Isso pode ter várias teorias em cima disso. Por exemplo, gestantes que já tiveram dengue, o anticorpo facilite o vírus entrar na placenta. Ou gestantes que têm um determinado gene, que não se sabe ainda se isso daí é verdade, mas um determinado gene que facilite a penetração do vírus na placenta, ou que dificulte isso também, isso sirva como fator de proteção. O que se sabe é que algumas gestantes que tiveram Zika tem filhos com microcefalia e com grandes alterações neurológicas.
Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, nós estamos aí em cima do nosso tempo, até vou deixar essa pergunta para o nosso segundo bloco, é de que se o Zika se instala e ele tem aí um sintoma mais fraco do que da dengue, até que o senhor colocou que pode ser chamado, no início era chamado de uma dengue fraquinha, pode ser que muita gente tenha tido Zika e nunca tenha desconfiado disso. Quer dizer, quando você tem esse exame para detectar, no caso das mulheres que estão grávidas, tem uma relação com o Zika ou não, no caso a microcefalia, nós podemos estar trabalhando no escuro. Ou seja, a gente não sabe muito ainda sobre o Zika, a transmissão dele e as consequências que ele traz. Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui em aberto para o nosso entrevistado, que é Luiz Jorge Moreira, infectologista, que está conversando conosco. Nosso tema principal é o Zika vírus, mas falamos sobre o mosquito da dengue, conversamos nesse primeiro bloco também sobre a dengue, falamos sobre a chikungunya. No nosso próximo bloco começamos com essa pergunta: por que é tão difícil detectar os Zika vírus e seus efeitos? Daqui a pouquinho a gente volta.